Olá, ouvintes, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril. Eu sou a Ana Carolina de Jesus.
E aqui quem fala é Samir Rangel.
Esse é mais um Esquerda Diário 5 Minutos. Vem com a gente e fique bastante informado com as principais notícias do Brasil e do mundo em apenas 5 minutos.
Esquerda Diário. Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Na capital do Iraque, em Bagdá, um hospital sofreu um incêndio devido à ausência da manutenção técnica nos cilindros de oxigênio para os pacientes com Covid-19. A explosão dos cilindros de oxigênio provocou mais de 82 mortes e 110 pessoas feridas em Bagdá. A tragédia causou revolta e indignação da população iraquiana. No dia do incêndio, neste domingo, um dos assuntos mais comentados do Twitter foi o pedido de renúncia do ministro da Saúde. A principal causa do incêndio foram dois fatores. Primeiro, a falta de reparação e manutenção técnica dos cilindros de oxigênio. E a segunda, a circulação do incêndio foi ainda mais acelerada devido às precárias estruturas do hospital, que não garantiu um sistema de proteção de incêndio para evitar problemas desse tipo e com esse nível de gravidade. Em diversos países pelo mundo, os povos mais oprimidos e pobres sofrem com a negligência de seus governos, que mesmo no segundo ano de pandemia, não resolveram os principais problemas mais de fundo ligados à crise sanitária. Enquanto isso, milhares de pessoas morrem vítimas do Covid pelo mundo, milhares de mortes que poderiam ser evitadas se não fossem as irracionalidades e a ganância capitalista. A Índia, sendo o país mais populoso do mundo, sofre com o agravamento da crise sanitária. E isso se expressa nos recordes nos números de óbitos, que apenas nesse domingo morreram 2,8 mil pessoas pelo coronavírus e 350 mil novos casos de contaminados. Obviamente, esse número excedente esconde outras mortes subnotificadas. Ou seja, os números de óbitos podem ser maiores ainda do que o apresentado. Para expressar um exemplo de como é aplicado as subnotificações no número de óbitos, segundo informações de funcionários do crematório, eles incineraram mais de 110 pessoas. No entanto, na hora de apresentar os números oficiais para toda a população, foram apresentados apenas 10. Um número 10 vezes menor do que a realidade apresentada. Os números altíssimos de vítimas pelo coronavírus na Índia são resultado dos problemas anteriores da pobreza e desigualdade estrutural do país. Enquanto os países mais ricos da Europa e os Estados Unidos se utilizam do seu poder econômico e político em detrimento dos países mais pobres, esses países compram quantidade de vacinas duas vezes maiores do que o número da população do seu país. Na prática, isso resulta na escassez de vacina nos países de baixos índices econômicos e políticos, como é no caso da Índia. Agora eu passo a palavra para o Samir Rangel, que vai comentar sobre a SEDAI, Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, que durante alguns anos vem sofrendo com o impacto da terceirização e precarização, gerando consequências profundas para a população do Rio de Janeiro e outros municípios.
Em maio do ano passado, o presidente da SEDAI, Renato Espírito Santo, deu uma declaração dizendo que demitiria 80% dos funcionários da empresa após a sua privatização. Esse processo de privatização já está se desenrolando desde 2017 e foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nesta sexta, ocorreria o leilão da empresa, mas que foi barrado provisoriamente. Essas demissões, caso ocorressem, são notícias péssimas para o povo do Rio de Janeiro. Com um quadro tão reduzido de funcionários, é evidente que os serviços iriam piorar em todas as esferas que envolvem a empresa, além de jogar na rua 4 mil famílias, sem contar os empregos indiretos gerados pela empresa. Um enorme baque para o estado do Rio de Janeiro, que já sofre com as altas taxas de desemprego, que estão acima da média nacional e que só de maio a setembro do ano passado viu aumentar o seu número de desempregados em 405 mil. A SEDAI vem passando por um longo processo de sucateamento, justamente a partir desta sanha privatista dos governantes que, para convencer a população da necessidade de privatizar, vão piorando os serviços, além de aplicar uma lógica empresarial em uma empresa pública para atrair investidores, que não estão nada interessados em melhorar esses serviços, mas, na verdade, em lucrar. Os investimentos per capita realizados pela SEDAI obtiveram sua mínima histórica desde 2001, justamente após a votação da privatização da SEDAI pela Alerj. apesar de arrecadar quase 1 bilhão em 2018, um lucro histórico, nenhum investimento público foi realizado no Guandu, que é a maior estação de tratamento de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro. E o que em si já demonstra que se trata de uma empresa extremamente rentável, mas que não está servindo ao interesse público. E ela é colocada, na verdade, como uma vitrine para os empresários, enquanto seus cargos de chefia são loteados por políticos que nada conhecem de água e saneamento básico. O governador Cláudio Castro, junto do capital financeiro, vai fazer de tudo para que esse leilão ocorra já no dia 30 mesmo. Somente com os trabalhadores confiando nas suas próprias forças é possível barrar esse ataque enorme. A SEDAI é do povo, não a privatização da água. Na pandemia, mais do que nunca, precisamos de uma água pública e de qualidade.
Bom, ouvintes, por hoje nós ficamos por aqui e para mais informações, acesse nosso site do Esquerda Diário.